comitiva vistoria obras de duplicação da BR-101 pela segunda vez desde o seu início. Comissão de Finanças aprova projeto que aumenta a arrecadação estadual. Lei antitabagismo em Santa Catarina já está em discussão na Comissão de Justiça. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Uma matéria teve destaque na reunião da Comissão de Finanças e Tributação na manhã desta quarta-feira, 15 de abril, e na discussão, em plenário à tarde. O projeto de lei complementar extingue cargos de analistas da Receita Estadual na Secretaria de Estado da Fazenda e institui mecanismo de acordo de resultados para o aumento da arrecadação. Aprovado por maioria, o PLC faz parte de um conjunto de medidas encaminhadas pelo Executivo à Assembleia Legislativa. Presidente da comissão e relator da matéria, o deputado Marcos Vieira apresentou seu parecer favorável com a inclusão de duas emendas propostas pelo governo estadual. Uma possibilita o cumprimento de igualdade da remuneração entre ativos, inativos e pensionistas de analistas da Receita Estadual, isto é, estende o benefício previsto aos inativos. Já a emenda modificativa esclarece como será efetuada a revisão anual da retribuição pelo esforço de cobrança de crédito inadimplente. O repórter Gustavo Bosley conversou com o deputado José Natal Pereira, único a votar contra na CCJ.
Foi aprovado nesta manhã de quarta-feira, na reunião da Comissão de Finanças, o projeto de lei complementar 004/2009, de origem do governo do Estado, e que extingue cargos na Secretaria de Estado da Fazenda, institui mecanismo de acordo com resultados de trabalho dos servidores da pasta. O único voto contrário foi do deputado do PSDB e da base governista, José Natal. Para ele, não importa o partido ou alianças partidárias, e sim votar nos projetos de acordo com a sua legalidade.
Eu fui pela legalidade. Eu sou favorável que todo funcionário público seja bem remunerado. Na semana passada, vai a plenária, inclusive, na tarde de hoje, foi aprovado nesta comissão um projeto de um incentivo à categoria da Secretaria da Fazenda, aqueles que vão a campo, buscar realmente os sonegadores, certo? E agora, no meu entendimento, a parte interna da fazenda, que não foi contemplada naquele projeto, deve ter pensado o seguinte: não, para aí. Eles vão lá, notifico, e vem para minha mão, para mim encaminhar a cobrança, e por que que eu não vou ter direito a essa gratificação? Então eu não vou realizar o serviço, também quero a gratificação. E isso deve ter sido, com certeza, um lobby político, que é normal, dos funcionários da secretaria, e que alguém conversou com o governador e o governador mandou para cá este projeto. Mas eu entendo que todas as categorias do estado de Santa Catarina devem ganhar um salário decente. E a decência deve ser colocada num paralelo para todos.
Gustavo Bosley também ouviu a avaliação do deputado Décio Góes sobre o projeto.
Primeiro, eu fiz uma observação aqui em relação à forma como o projeto está tramitando, né, em que no lugar de fazer emendas, né, sem a anuência do Executivo, né, agora o relator pegou a anuência do Executivo. Então, eu até parabenizei, porque semana passada aprovaram aqui um Frankenstein. É um projeto do Executivo cheio de emenda que não tinha nada a ver com o projeto. Agora, eu acho que o critério da produtividade é um critério interessante. Só acho que está sendo aprovado aqui paliativamente para uma categoria. Deveria se estender a todas as categorias do Estado e, com isso, promover uma melhor justiça salarial nos funcionários do Estado.
Uma comitiva composta pelo deputado Manuel Mota, do PMDB, e por vereadores de municípios catarinenses e gaúchos, realizam na próxima sexta-feira, 17 de abril, uma vistoria nas obras de duplicação no trecho sul da BR-101. A inspeção começa em Osório, no Rio Grande do Sul, com três paradas nos municípios de Maquiné, Três Cachoeiras e Dom Pedro de Alcântara. Em Santa Catarina, serão feitas vistorias em quatro trechos, nos municípios de Sombrio, Içara, Tubarão e Paulo Lopes. A última parada será no município de Palhoça, na Grande Florianópolis. Durante a vistoria também será realizada uma campanha de conscientização para o trânsito, com o tema "Enquanto a BR-101 não estiver completamente duplicada, duplique sua atenção no trânsito". Na ocasião, os integrantes da comitiva vão distribuir aos usuários da rodovia folders educativos. A última inspeção feita pelo parlamentar aconteceu em 2007 e contou com a presença de cerca de 30 vereadores. Na época, o término das obras estava previsto para o final de 2008. Atualmente, o prazo para a conclusão das obras é final de 2012. O ponto mais preocupante da obra em território catarinense é a inexistência de projetos para três pontos da rodovia: o Morro do Formigão, em Jaguaruna, a nova ponte sobre o Canal das Laranjeiras, em Cabeçudas, no município de Laguna, e os dois túneis sob o Morro dos Cavalos, em Palhoça. A BR-101, que começa no Rio Grande do Norte e termina no Rio Grande do Sul, passa por 12 estados e toda sua extensão é denominada Rodovia Mário Covas. De 7 a 9 de maio, Santa Catarina sediou o encontro da integração sul-americana na saúde, nas questões aduaneiras e legislação no trânsito, que envolve parlamentares do Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Jorginho Melo, destaca a importância do evento.
Todo encontro político com lideranças expressivas como são esses, eu não tenho dúvida que terá resultados positivos. A Assembleia de Santa Catarina vai participar, estar apoiando, está junto na discussão de diversos temas, pontuando um tema que é saúde, que é dificuldades de pessoas que levam divisas para os outros países, que passam pelo Chile, já configurado de alguns acidentes, algumas tragédias que têm acontecido. Então é um assunto que envolve todos esses países e um palco que será palco de discussão será Santa Catarina, que terá a nossa participação, tentando a resolver, tentando cumprir com a nossa missão, a missão de cada um, que é trabalhar para o bem das pessoas, para viabilizar soluções, intercâmbios, que é fundamental para o crescimento da humanidade.
O presidente da União Parlamentar do Mercosul, Bloco Brasileiro, deputado Eliseu Matos, apresenta o que vai ser feito após o encontro.
No encontro nós vamos tratar, além dessa questão, a questão aduaneira, a aduana argentina cordilheira dos Andes, que está no meio, é um problemão sério para quem tenta o Pacífico, alcançar o Chile. Nós temos outras questões, que é a questão de saúde, nós vamos tratar, tem a questão legislação de trânsito, logística. O que é logística? Tem uma coisa que interessa muito para nós, os brasileiros. É a questão da Ruta 27, do Pipiriguaçu, no extremo oeste, ligando a São Pedro em Poçadas, né, na província de Misiones, que seria uma nova rota do corredor bioceânico ligando o Atlântico ao Pacífico, que é uma questão que interessa bastante os catarinenses, né? O encontro vai ter diretrizes. Nós vamos tirar a Carta de Santa Catarina, onde vai ser encaminhado ao Parlamento do Mercosul e aos governos nacionais dos países que estão presentes aqui para em conjunto. Temos problemas com o Paraguai, temos problemas com o Uruguai, temos problemas com o Chile, temos problemas com a Argentina, que são os maiores problemas que nós queremos resolver.
O evento será realizado no Centro-Sul, em Florianópolis. O deputado Giancarlo Tomelin, autor do projeto que proíbe o fumo em locais fechados em Santa Catarina, está pedindo um substitutivo global para abranger também o projeto do deputado Antônio Aguiar, que proíbe o fumo em restaurantes e lanchonetes. De acordo com Tomelin, são projetos com a mesma intenção, o que facilita a união das duas propostas. Os dois projetos de lei estão tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Devem passar antes de chegar ao plenário pela Comissão de Saúde. Já o deputado Serafim Venzon, líder do PSDB no Legislativo catarinense, está buscando uma forma de levar internet aos catarinenses através da energia elétrica.
Hoje a internet é um grande instrumento para os jovens, para os adolescentes, as crianças, os adultos, enfim, para toda a sociedade. Ocorre que, além da dificuldade que as pessoas têm de adquirir o computador e pagar o provedor, é ter a disponibilidade do sinal. Então, Na grande maioria das cidades, as pessoas teriam condição para adquirir o computador, para pagar o provedor, mas não existe o sinal da banda larga. Só a internet discada, e ainda assim a discada tem que ter a linha telefônica. Ora, se nós implantarmos esse sistema que vem sendo estudado desde o ano 2000, que o Brasil desenvolveu essa tecnologia, estudos feitos no Paraná, através da Copel, em São Paulo, da Eletropaulo, a CEMIG de Minas Gerais, Santa Catarina tem também já um desenvolvimento desse equipamento que liga na tomada e recebe o sinal da internet para transmitir para o computador. Quer dizer, tudo isso nós já temos. O que precisa é a concessionária de energia elétrica, a Celesc, fazer um convênio através da Anatel com a Embratel e disponibilizar esse sinal através da rede de energia elétrica para todas as pessoas que quiserem.
Confira a agenda da Assembleia Legislativa para quinta-feira, 16 de abril. No plenário, deputado Osni Regis, às 9 horas, sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. 4 horas da tarde, audiência pública, a fim de discutir sobre a infraestrutura turística do Morro da Igreja de Urubici. O evento acontece na Câmara Municipal de Vereadores. 7 horas da noite, reunião da Frente em Defesa da Cultura Catarinense. Audiência pública às 7h30 da noite, a fim de discutir as ações necessárias e reconstrução do município de Jaraguá do Sul, relativas ao desastre de 2008, na Câmara Municipal de Vereadores. Música. 16 de abril é o Dia do Sacerdócio e Dia Nacional do Lions Club, que foi fundado no Brasil em 1952. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral, a sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.